ouvindo. E agora? Luciana Almeida, vaca da Babilônia, maravilhosa. O Luciana Almeida tá me deixando com inveja. Dri, já comi minha rapadura. Prof, na questão 24, letra D, famoso por suas pinturas, é uma oração, não teria que ter verbo? Não, não é uma oração. É um adjetivo com valor explicativo. Equivale a uma oração adjetivo explicativo. É como se eu dissesse que é famoso. Foi isso que eu disse, tá? Não preciso nem ir lá, não. Eu já sei do que você está falando. Não é que seja uma oração. O que a gente está falando o tempo inteiro é o seguinte, ó. Você vai ver agora isso nas questões do CESP mais facilmente. Porque o CESP coloca muito isso. Quando você diz assim, ó, quer ver? Fulano de tal, fulano de. Vamos lá, Joãozinho, João. Eu me lembro. Era Leonardo da Vinci? Enfim. João, famoso. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para você. Quando você diz assim, ó, João, famoso por suas pinturas. Chegou. João, professor da minha filha. Chegou. Deixa eu só te mostrar então isso aqui. O que que essas duas frases têm em comum? O que que elas têm em comum? Os dois termos que estão entre vírgulas, nos dois casos, são explicações. Explicação, ó. A gente vai dizer que as vírgulas foram usadas para isolar explicação. Há uma explicação nos dois casos, entendeu? João, vírgula, famoso por suas pinturas, vírgula, chegou. João, vírgula, professor da minha filha, vírgula, chegou. Então, nos dois casos, o que que você tem que fazer? Você tem que olhar para as vírgulas e falar, tá explicando, entre vírgulas, ponto. Foi aquilo que eu te aconselhei, lembra? Isso assim, ó. Na hora da prova, não é para você ficar viajando. Você vai lá e fala, explica. Está explicando, por isso, entre vírgulas. Pronto. Se você quiser fazer uma análise, aí, se quiser, a banca não está nem aí para isso. As bancas não estão, elas só querem saber se a vírgula isola uma explicação ou não. Mas, na hora de fazer uma análise mais cuidadosa, aí, cuidado para não dizer que tudo é aposto, porque não é. E aí, foi o que eu disse. Esse famoso por si, suas pinturas, isso aqui é um adjetivo. Isso aqui é um adjetivo na classe gramatical, não é? Então não pode ser aposto. O de baixo, professor, é substantivo. Não é substantivo, professor? Aí sim pode ser aposto. Sintaticamente, os termos, ó, isso aqui é um aposto explicativo. Sintaticamente, não, eles não têm a mesma função. Mas semanticamente eles fazem a mesma coisa. Semanticamente eles explicam. Então, na hora que você for justificar as vírgulas, você vai pensar na semântica, uma explicação. Só que o de cima, por ser adjetivo, ele não pode ser chamado de aposto, porque aposto é uma função substantiva. O de cima, por ser adjetivo, a gente diz que é um adjunto adnominal com valor explicativo. A gente diz que ele equivale, ele não é. A gente diz que ele equivale a uma oração adjetiva explicativa. Você entende? É como se eu dissesse assim, João, que é famoso. Então é quase que um aposto, mas não é um aposto, entendeu? Porque o aposto é um substantivo. Mas aí, lembra que eu disse que na prova você tem que ser objetivo? Você tem que falar, é uma explicação, ponto. Só se te perguntarem se é aposto, não é aposto. Você vai ver que várias vezes o CESP vai fazer isso, vai colocar um adjetivo entre vírgulas e vai perguntar se a supressão das vírgulas geraria alteração semântica. Gera. Por quê? Porque, não, porque o adjetivo, quando ele vem entre vírgulas, ele tem um valor de explicação. Ele equivale a uma oração adjetiva explicativa. Se você retirar as vírgulas, ele passa a ser restritivo, entendeu? Ele passa. Então, o adjetivo entre vírgulas, ele não pode ser considerado aposto. Ele equivale a uma oração adjetiva explicativa, só que não tem verbo. Por isso que eu não posso dizer que seja de fato uma oração, mas é como se fosse. Tanto é, repito, que você vai ver agora nas questões do SESP, que a banca vai ficar brincando a todo momento com colocar adjetivo entre vírgulas e retirar as vírgulas. Ela vai agir como se fosse uma oração adjetiva. Por que é como se fosse uma oração? Porque é como se eu dissesse João, que é famoso. É como se eu tivesse um que é aí implícito, subentendido. É assim que você tem que pensar, tá bom? Mas, de qualquer maneira, na hora que você estiver resolvendo questão, você fala, isso aqui é uma explicação, isso aqui é uma explicação, uma explicação. Se eu retirar a vírgula, já virar restrição. Pense assim objetivamente. Você não tem que saber tanto. Você tem que saber fazer prova, tá? Não, ele não é predicativo do sujeito, tá? Ele é um adjunto adnominal. O predicativo do sujeito, ele teria que indicar estado, tá? Mas essa é uma discussão que não dá para eu entabular com vocês, senão vocês vão... Tem coisa, vocês estão aprendendo coisa, mas assim, português não para. Aí tem coisa que eu já não vou poder discutir aqui no chat. Por exemplo, a aluna já perguntou, não seria um predicativo deslocado? Não. Porque você vai ver que semanticamente o predicativo tem que trazer uma noção de estado. Isso não é estado, isso é uma característica. Enfim, é coisa que não vale a pena ficar discutindo aqui. O que eu não posso é dizer que é predicativo, porque não é, tá? Eu é que tenho que saber isso tudo, você não tem que saber, não. Tá? O problema do português é esse, quando você começa a aprender, ele é viciante. E aí você conquista uma autonomia, que é isso que eu quero criar em vocês uma autonomia. Essa autonomia, ela dá a vocês um poder, e o grande problema é que empodera vocês, né? Essa autonomia empodera, ao mesmo tempo ela é perigosa, porque vocês podem viajar muito. E no português, eu sempre digo que é buraco sem fundo, não vai acabar. São discussões, discussões. A gramática é muito complexa. Então, tem coisa que é muito complexa para vocês. Vocês não precisam, vocês vão dar aula disso? Não, eu quero que vocês gabaritem a prova. É só isso que eu quero. Ó, bora! Vou rodar a vinheta porque eu vou voltar a gravar, que eu tenho uma meta. Você que está assistindo aí a aula ao vivo, hoje eu vim com uma meta. A minha meta é. Lembra que eu preparei um listão para vocês também? Isso é coisa de mãe. Eu estava preocupada que eu falei assim, gente, não vou ficar só com essas questões do caderno 12. Eu vou fazer um listão porque eu quero mostrar para eles questões mais difíceis, porque eu quero realmente prepará-los para a vida. E aí o que aconteceu? Eu fiz um listão. Não devo conseguir entrar nesse listão hoje, porque muita gente me parou. Isso é normal, isso é ótimo. Vocês estão ficando empoderados. Então vocês vão ter dúvida. Não devo conseguir entrar, mas de qualquer maneira, baixe o listão. Na semana que vem, só para você entender onde é que a gente está no curso. A gente está no curso extensivo do Estratégia, o meu português aqui completo do Estratégia. Aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai terminar agora, isso é meta. A gente vai entrar em SESP agora. Vamos resolver as duas, três questões da FGV e depois vamos de SESP, tá bom? E aí depois ao listão. Qual é a meta da próxima aula? A próxima aula é. Terminar esse listão, que aí a gente vai fechar a vírgula, e entrar no caderno 13. Então, preste atenção que você vai ganhar um novo caderno, que é o caderno 13, que a gente está preparando para vocês, que é o caderno de outros sinais de pontuação. São os outros sinais de pontuação. Ponto e vírgula, dois pontos, travessão. Que você vai ver é lazer. Esse caderno 13 vai ser lazer, perto do 12, perto do listão. O pior você está vivendo. O melhor está por vir, tá bom? Tudo bem, então? Todo mundo, deixa eu mostrar o papel. O papel é esse aqui, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu preciso de controle. Minha vida é toda controlada. Então, eu faço roteiro de aula. Vocês acham que eu venho para cá só para dar aula? Não, eu venho para cá. É só sentar e dar aula? Não. Eu venho para cá. Com roteiro, a aula toda preparada, numa crescente, sabe, para você sair daqui bem, entendeu? Isso aqui é o meu papel, o meu roteiro. Vamos, roda a vinheta e agora, próximo vídeo, FGV e SESP. Chegamos ao topo das vírgulas, tá bom? Todo mundo comigo? Dri, a certa altura não é adjunto adverbial curto? Não, três palavras já é longo. Três, só o SESP considera. Três palavras curto, tá? A certa altura é longo, tá bom? Dri, a vírgula é obrigatória antes do mais? Quando troca por E, a vírgula fica obrigatória? Não. Nós colocamos isso também na teoria, não esqueça. A vírgula é obrigatória antes do mais, antes da conjunção adversativa. Mas o E com valor adversativo, A vírgula é facultativa antes do E. Mesmo quando ele tem valor adversativo. A gente falou sobre isso. Então, você diz assim, ó. Se você diz assim, rapidinho, tirando a dúvida do colega, ó. Se você diz assim, ó. João tentou, deixa eu só, essa dúvida dela é importante, muito aluno tem essa dúvida. João tentou e não conseguiu. Tá vendo isso aqui? João tentou e não conseguiu. Aí ela perguntou assim, Adri, se fosse um mais, por exemplo, se eu tivesse dito assim, ó, João tentou, mas não conseguiu. Se fosse um mais, se fosse um porém, a vírgula seria obrigatória. Seria. A vírgula é obrigatória antes da conjunção coordenativa. Mas, quando é E com valor adversativo, a vírgula não é obrigatória. A vírgula é facultativa. Mesmo o E tendo o valor de mais de porém. Se fosse o porém, se fosse o mais, seria obrigatório. Mas como é o E, isso está lá no nosso resumão. Quando o E tem valor adversativo ou conclusivo, a vírgula não é obrigatória. Muito aluno se enrola nisso porque fala, poxa, mas não é adversativo? Tá, se fosse uma adversativa, seria obrigatória. Mas é o E. Sendo o E, a vírgula é facultativa, tá? Fábio Francisco, isso aí, você que me perguntou, tá? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo, tá? Perguntar é muito importante, gente. Lembra aquela minha aluna que foi primeiro lugar do TRF? Lembra que eu te falei que ela perguntava toda hora e as pessoas ficavam fazendo bullying com ela porque ela perguntava toda hora? Lembra? Lembra que era um curso presencial e as pessoas só se inscreviam, vinham assim para mim, cheias de marra, dizendo assim: Adriana, se a fulana estiver lá, eu não vou, porque ela pergunta toda hora você e você é muito boazinha e responde. Sabe? Aí os alunos ainda ficavam falando isso pra mim, tipo, me chamando de boazinha, como se dissesse assim: você é trouxa. Eu não sou trouxa. Eu sou, ó, presta atenção, é a minha obrigação responder ao aluno. E se o aluno não quer esperar que eu responda ao outro, então ele não assiste a aula, porque é a minha obrigação responder aos alunos, entendeu? Eu não consigo responder no dia a dia, no Instagram, eu não consigo. Então, se eu tô na aula, é o momento que eles têm para conversar comigo, entendeu? Então, é a minha obrigação. E lá no presencial, os alunos vinham com essa para mim, alguns alunos, com pedantismo, muito pedantismo isso, falando mal da colega, dizendo assim: Adriana, se ela estiver no curso, eu não vou, não. Ela está inscrita, então não vou assistir, não, porque você é muito boazinha, responde. Eu falei: beleza, ela está inscrita, se você não quer ir, não vai. Todo mundo ia, era só bobeira. Aí, ok. Ela passou em primeiro lugar no TRF. No dia em que ela passou, no, na semana seguinte, eu cheguei. Olha, eu me arrepio até hoje. Eu cheguei, gente, sabe aquela aluna? Sabe aquela aluna que pergunta? Sabe aquela aluna que deixava muita gente impaciente? É isso. Roda a vinheta, então eu vou respondendo, tá? É minha obrigação. Roda a vinheta e agora vamos de FGV e CESP, tá bom? Bora lá. Então, vamos lá. Agora, FGV, questão 30. Questão 30, a banca vem com um trecho, ela destaca um trecho, e aí ela diz assim, ó: nesse segmento narrativo, o termo neto do Tuxaua Senembi está entre vírgulas pela mesma razão de um outro termo do mesmo segmento, que é. Olha que legal essa questão, meus senhores. Ó, aí ela quer saber a razão. Quando eu vou ao texto, olha que legal, ó, neto do Tuxaua. É difícil falar, né? Tuxaua Senembi. Então, ó, presta atenção. Isso aqui não é um substantivo que explica o outro substantivo? Que é isso sintaticamente? Lembra que você acabou de ver isso comigo, ó? Quando eu tenho um substantivo que explica um outro substantivo, isso é aposto explicativo. Isso aqui é um aposto explicativo, entendeu? Tá explicando o índio jovem. Beleza, então, é um aposto. A banca quer a mesma razão, então ela quer as vírgulas do aposto. Letra A. Que integrava a expedição de Carrasco? Quando ele diz aqui que integrava, isso aqui é a letra B, ó. Que integrava a expedição de Carrasco, esse que É um pronome relativo. Isso aqui é uma oração adjetiva e explicativa. Isso aqui é uma oração adjetiva e explicativa. Isso não é... Ó, o outro lá vai dizer... É a letra A, porque é a explicação. Não, é uma oração. Aposto é um substantivo que explica um outro substantivo. Então, isso é oração adjetiva, vou colocando aqui. Oração adjetiva explicativa. Por isso que não é a letra A. Letra B, que estava preso pela mussurana. Que estava preso... Ah, que legal, gente. Olha, tá vendo que estava preso pela mussurana? Ela não está com vírgulas. Está com parênteses. Beleza, não importa. Os parênteses substituem as vírgulas. Os parênteses substituem as vírgulas. Eles fazem... Esse que é um pronome relativo. Isso aqui é uma oração adjetiva explicativa. Entendeu? Então, é a igual a B, oração adjetiva explicativa. Ele, Adriana, minha filha, mas não eram vírgulas. Não eram vírgulas, eram parênteses. Os parênteses fazem o mesmo papel das vírgulas. C, bate nele brandamente. A banca quer saber qual é a justificativa das vírgulas do bate nele brandamente. Olha aqui. Ó, eu vou ter que ler um pouquinho. Vou ter que ler um pouquinho antes. Deixa eu te mostrar. Tá vendo essa vírgula aqui? Essa vírgula aqui, vou mudar de cor só para te mostrar a que ela tá ligada. Ó, se você for ler lá no início, ele diz assim, ó, o camaleão se aproxima de um dos cativos, bate nele. Então, você está vendo essa vírgula aqui? Essa vírgula aqui é a vírgula que está separando essa oração, cujo sujeito estava aqui, o camaleão. E, tinha um sujeito, está vendo isso aqui? Isso aqui é um sujeito. Aí, entre o sujeito e esse verbo, tinha uma oração adjetiva explicativa. Mas você está vendo que era uma sequência assim, de orações coordenadas? Ó, o camaleão se aproxima de um dos cativos, bate nele brandamente. Então, essa vírgula aqui, você teria que ver que é a vírgula das orações coordenadas assindéticas. Isso aqui é oração coordenada assindética. Ó. O camaleão se aproxima, bate nele. Então, eram duas orações. Você tinha que voltar lá no se aproxima. Essa vírgula aqui está explicada. E essa aqui, tá vendo essa aqui? Essa aqui está casada com essa. Essa aqui está casada com essa numa circunstância, um adjunto adverbial intercalado. Então não poderia ser... Não poderia ser a letra C, porque a letra C, essa oração, ela não estava em vírgula, entre vírgulas por ser aposto. Ela estava entre vírgulas, cada vírgula tinha um motivo. Essa aqui é a oração coordenada sindética e essa aqui era uma vírgula casada com a outra. Então, por isso, não poderia ser a C. Eu estou perdendo tempo, porque eu estou explicando cada uma, mas a questão em si eu achei fácil. Está vendo esse com a mão espalmada? Está sentindo cheiro na preposição? Está começando a sentir cheiro? Quando você olha uma preposição, quando você vê uma preposição, você percebe que ali é uma ideia circunstancial. Ó, bate nele brandamente com a mão espalmada. Então, era só ver que com a mão espalmada estava entre vírgulas. Isso aqui era um adjunto adverbial. É um modo como é que ele batia. Ele batia com a mão espalmada, desse modo, com a mão espalmada. Não é nem meio, é modo. Mas é um adjunto adverbial. O cheiro na preposição que você tem que sentir. Bate como? Bate assim, com a mão espalmada. Entendeu? Tem gente que bate de outro modo. Ele bate assim, com a mão espalmada. Então, é modo. Mas não importa se é modo, se é meio. No contexto é que a gente vai saber. Mas o fato é que era cheiro de circunstância. Isso aqui é um adjunto adverbial intercalado. Era cheiro de circunstância. Não poderia ser AD, adjunto adverbial. Então, ó, adjunto adverbial intercalado. E esse aqui, da letra C... A primeira vírgula era porque era uma oração coordenada assindética e a segunda vírgula era por outro motivo, era um adjunto adverbial intercalado. Estou só escrevendo bonitinho aqui para você ter aí, para você depois resolver as questões sozinho, que aí você já vai ter tudo anotado. A resposta em si estava fácil, resposta letra E. Você entendeu que a linguagem que eu usei com você é a linguagem da FGV? Lembra que eu te falei que aposto é substantivo que explica o outro substantivo? É isso que a FGV queria. Ela queria que você visse que o neto de Senembi, o neto de Senembi, cadê o neto? Deixa eu achar aqui. O neto de Senembi, deixa eu só achar onde é que tá. Hein, gente, alguém tá enxergando aí? Adriana, imagina você dando aula aos 80 anos, já falar assim, gente, onde é que tá escrito o negócio? Ô, chat, me ajuda aí. Gente, onde é que tá escrito neto? Tá aqui. Neto de Senembi. Achei. Ó, você tinha que ver que... Você teria que ver que o neto de Senembi é um aposto explicativo que explica o ele. Então, ó, aposto explicativo. Mesmo motivo. A resposta em si estava fácil. Neto de Senembi é aposto explicativo de ele. Neto do Tuxaua Senembi, que estava aqui em cima, é aposto explicativo de índio, jovem. E vocês me ajudando, a Adriana tá na quarta linha. Que coisa fofa. E eu tô ao vivo, né? Ou seja, eu tenho que enxergar, né? E vocês aí, quarta linha, Adriana, quarta linha, quarta linha. Muito lindo. Resposta, letra E, tá bom? Dri, tô acertando FGV. Questão 31. FGV, essa aí foi PSERG. Em todas as frases abaixo, foram realizados. Então vamos, todo mundo. Isso, obrigada. Todo mundo ajudando. Liana, eu vou assistir suas aulas até os 80, tá? Eu vou ter passado no concurso, vou colocar meus netos lá com você, tá bom? E ninguém vai falar mal de você, não, que você tá velhinho, que você não tá enxergando as coisas, tá bom? A gente vai estar do teu lado. Vamos lá. Em todas as frases abaixo, foram realizados deslocamentos de termos e foram acrescentadas vírgulas nas frases modificadas. A única frase em que a vírgula está correta. Que questão, gente. Que demais. Olha o que ela faz. Em todas as frases abaixo, foram realizados deslocamentos de termos. O que que você aprendeu? Você aprendeu que deslocar um termo é retirá-lo de uma posição e colocá-lo em outra posição. Então, em cada alternativa, ela vai usar a barrinha, ela traz uma frase, aí ela pega um termo, desloca, acrescenta vírgulas, e você vai ter de descobrir sempre olhando para a segunda frase, porque a primeira é a frase certa. A segunda, que é a que vem depois da barrinha, é a frase que de fato você tem que olhar. Você vai olhar para a segunda e vai ver se com aquele deslocamento houve erro ou não. Só uma estará correta. A única frase em que a vírgula está correta é, entendeu? Então, olha aí, vem comigo. A. Os críticos são gente que fracassou na literatura e na arte. A primeira frase sempre vai estar certa, é a segunda que você vai ter de verificar. Os críticos são gente que fracassou na arte e na literatura. Você viu que ele deslocou na literatura e na arte, ele falou na arte e na literatura. Ele deslocou termos e colocou a vírgula. O que você tinha que fazer é olhar a vírgula. Essa vírgula antes do e está certa? Está certo isso? Não. Você só vai usar a vírgula antes do e se o e tiver ali valor adversativo, valor conclusivo, em orações, lembra? Não é isso. É ou você usa a vírgula ou você usa o e. Você não pode usar vírgula e. Tá errado isso. Então, não posso. Isso não é uma oração. Errada. B. Ó, outra coisa que eu quero te falar, que é uma coisa básica. Sabe aquele SVC que você não pode esquecer, você tem que levar debaixo do braço? Não se pode separar sujeito de verbo, nem verbo de complemento por vírgula. Você, olha o que ele faz aqui, ó. Na arte não existe passado nem futuro. Na arte não existe futuro, vírgula, nem passado. Ele trocou o futuro com passado. Colocou a vírgula antes do nem. Esse nem unia núcleos, de novo, do sujeito. Ó, isso aqui era sujeito, isso aqui eram núcleos do sujeito. Eu não vou separar por vírgula, eu vou usar só o nem, entendeu? Então, esse nem unia núcleos do sujeito. Ou eu uso a vírgula separando os núcleos do sujeito, ou nem. Os dois não. Você está entendendo que a tem o mesmo erro da B? Eu não posso usar a vírgula antes do e, nem a vírgula antes do nem, se esse e, se esse nem estiverem unindo termos só se eles estiverem unindo orações. Não são orações, são termos que funcionam como núcleos. Núcleo do objeto indireto, núcleo do sujeito. Não posso separar. Ó, no primeiro caso, ele estava unindo núcleos. Núcleos do quê? Do objeto indireto. Fracassou em quê? Na arte e na literatura. Então, eu vou usar só o E. Aqui é a mesma coisa. Ó, tá unindo núcleos na letra B. Núcleos do sujeito. Ou eu uso a vírgula ou nem. Então, vou tirar a vírgula. Entendeu? Então, é a mesma pegada. A e a B tem a mesma pegada. C. A obra-prima é uma variedade do milagre. Uma variedade do milagre é a obra-prima. De novo, é a vírgula do SVC. Não posso separar sujeito do verbo por vírgula. Erro na letra C. Entendeu? Ou a vírgula ou nem, ou a vírgula ou E, né? O nem já tem o E. Isso! Adriano, o nem já tem o E, não é isso? É, lembra que a gente estudou isso? O nem é igual a E não. É igual a E não, eu não vou usar a vírgula antes do E. Entendeu? Todo mundo comigo? Foi. D. Tudo bem? Tudo bem, Dri. A gente está achando que você está se excedendo, explicando muito uma coisa que a gente já sabe. Ó, D. O futebol é o mais popular dos esportes. Dos esportes, o futebol é o mais popular. Aí sim, resposta letra D. Entendeu? Aí sim, resposta letra D. Dos esportes, é a única certa. Dos, você está sentindo o cheiro de circunstância nessa preposição? Você está sentindo o cheiro de circunstância na preposição? Tá? Dos esportes é adjunto adverbial. Deslocado, curto. Deslocado. Está começando a sentir que o que as bancas querem é que você perceba que essas expressões preposicionadas, dois esportes, é como se eu dissesse entre os esportes. Entre os esportes, nesse meio, isso a gente chama de adjunto adverbial de meio. É no meio dos esportes, mas não precisa saber isso tudo. Não precisa saber que é meio. Basta sentir esse cheiro de circunstância, entendeu? De meio. Mas não precisava saber que era meio. Tinha que ver que era um adjunto adverbial deslocado, curto, a vírgula é facultativa, a vírgula apareceu, coisa linda. Entendeu? É, não é predicativo do sujeito deslocado, não. Porque o predicativo do sujeito é essa parte que fala o mais popular, entendeu? Isso é que era predicativo do sujeito, tá bom? Dos esportes, é como se eu dissesse entre os esportes. Ele não é um predicativo do sujeito deslocado, não, tá? Mas você não precisava nem saber isso. Eu é que não posso falar coisa errada para você, mas você, mesmo quem achou que fosse um adjunto, um predicativo deslocado, acertaria, porque falou, ah, deslocou é curto, vírgula. Não precisaria saber que é um adjunto adverbial. Mesmo, houve gente que achou que era predicativo e acertou do mesmo jeito, entendeu? Eu é que não posso dizer que é, porque não é. Tá bom? E a letra E, de novo, a vírgula do SVC. Não posso separar sujeito de verbo por vírgula, tá bom? Tô gostando muito de ver. Quando eu começo a explicar e ninguém mais está falando sobre a questão, está falando de outras coisas, significa que está superado. Né? 3 mais 2 são 5, separou o sujeito do verbo, vírgula, errada. Tá bom? Oi, Adri. Oi, amiga. Tudo bem? Tá, Adriana? Oi. Tô falando aqui com a minha amiga. Me deixa. Tá? Eu só vim aqui para confraternizar. Um dia eu vou escrever um livro desse chat. Tá bom, Andri? Fica quieta aí que eu tô aqui conversando com a minha amiga. Ó, questão 32. Todo mundo comigo, tá? Tá? Tô bem, tá? Adriana, eu tô com rinite, me deixa. Todo mundo aí, tá? Beleza. Dri, a C poderia ser predicativo do sujeito deslocado? Deixa eu ver se a C poderia. Não, virou sujeito. Você inverteu. Virou sujeito. O que era predicativo do sujeito, isso aqui era um predicativo do sujeito, né? Quando você inverteu, virou sujeito. Porque agora ele está falando disso, de uma variedade do milagre. Então, isso aqui passa a ser o sujeito. Eu entendi a tua dúvida. Falando assim, Adriana, a letra C não poderia justificar essa vírgula dizendo que era um predicativo do sujeito deslocado? Não, porque quando eu mudei de posição, uma variedade do milagre passou a ser sujeito, deixou de ser predicativo. Tá bom? Tudo bem? Tá? Tranquilo? Posso ir? Foi? Lindos. Questão 32, é a última da FGV, e aí você vai entrar no CESP. Questão 32, essa aí é bem recente. A banca diz: se colocarmos, olha, gente, olha o nível da FGV. Se colocarmos toda. A FGV é banca de enunciado. Você olha para o enunciado, se você desvendar o enunciado, está dominada a questão. O desafio maior é você entender o enunciado. Nem é uma prova de tão complexidade, é uma prova para estagiário, tá? Então não deve ser tão difícil. O negócio é só desvendar o enunciado. Se colocarmos todas as vírgulas necessárias na frase, não me importo de me atribuírem todos os pecados do mundo, mas por favor não digam que eu seria capaz de comer pizza de soja, a forma correta é. A banca quer a única frase que esteja correta quanto às vírgulas, entendeu? Ela quer a única alternativa que esteja correta quanto às vírgulas, entendeu? Quanto às vírgulas. Ó, na prova, dá para resolver na vertical. Eu vou de trás para frente. Não, não vou de trás para frente, não. Ó, eu vou assim. Eu vou na vertical. Não me importo de me atribuírem todo. Não, eu vou de trás para frente. Eu vou começar daí. Não me importo de. Essa aqui, eu vou começar daí, que é mais fácil, tá? Não me importo disso. Não posso separar o verbo do complemento. Já vi que tá errado, tá bom? Já vi que tá errado. Então, vou parar de ler aí, vou para D. Vamos a D. Não me importo. Isso aqui é um verbo, isso aqui é um objeto indireto. Quem se importa de alguma coisa, nesse caso aí, tá? Então, não posso separar o verbo do complemento. Beleza, vamos ver a D. Não me importo de me atribuírem todos os pecados do mundo, vírgula. Mas tá coisa linda. A D começou bem. Só que tá vendo esse por favor? Tá vendo esse por favor? Uma vírgula só não dá. Se eu tenho uma intercalação, eu não vou usar uma vírgula só. Ou eu não uso nenhuma, porque é um termo curto, ou eu uso as duas. Então, já vi que tá errada a letra D. Entendeu? Beleza. Então, vamos subir. Ó, C. Não me importo de me atribuírem todos os pecados do mundo. Faltou a vírgula do mais. Fora a letra C. B. Não me importo de me atribuírem todos os pecados do mundo, vírgula. A vírgula é obrigatória antes da conjunção coordenativa. A vírgula é obrigatória antes da conjunção coordenativa. Tá vendo, por favor? Mesma história. Daria para resolver na vertical. Não dá para colocar uma vírgula só na intercalação. Eu teria que usar as duas. Então, resposta, letra A. Entendeu? Pegou? Tá? Resposta letra A. Vírgula antes do mais. E o por favor entre vírgulas. Uma intercalação. Você viu que a banca ficou toda hora brincando com esse negócio aí de colocar na intercalação uma vírgula só? O único problema dessa questão, e eu tenho que dizer, tá, para você, tá? Única crítica que eu tenho a essa questão, a FGV, a resposta é letra A, não se discute. Mas às vezes ela dá uns moles. Porque aqui entre nós, não são vírgulas necessárias. Palhaçada, FGV, necessário não é. Dizer que essas vírgulas são necessárias, não. Porque isso aqui é uma adjunto adverbial curto. Tudo bem que era a única correta. Mas caberia um recurso aí. Entendeu? Necessárias não. Vírgulas possíveis. Ficaria melhor esse enunciado. Tá bom? Tava difícil não, tava fácil. Mas é um termo curto. É um adjunto adverbial curto, entendeu? Então, ela não poderia ter dito necessário. Entendeu? Tá? Tá comigo? Tô, Adri, a gente está falando aqui de outra coisa, tá? Isso aí é um adjunto adverbial. Por favor. Por favor. Por um favor. Não, ó, presta atenção. A expressão por favor é um adjunto adverbial. Quando você diz assim, é que as pessoas usam tanto por favor que já perderam a noção do que é o por favor, né? Quando você fala assim, por favor, por favor, você pode me passar a colher? Quando você fala o por favor, esse por favor é um adjunto adverbial de causa. Você vai passar por causa de um favor. Esse por tem valor de causa, por causa de um favor, por causa de, porque você quer fazer um favor. Esse por é igual a por quê? Porque eu quero que você faça um favor. Então, isso é uma adjunto adverbial de causa. Você não precisaria saber isso tudo, mas você precisaria ver que isso aí é um adjunto adverbial intercalado. Por isso que tem que ser duas vírgulas. O grande problema, você entendeu por que que são duas vírgulas? Isso aqui é um adjunto adverbial. Só que por ser curto, a banca não poderia ter dito necessárias, entendeu? Não poderia. Esse aqui foi o problema. Ela faz essas coisas, às vezes por capricho, às vezes por maldade. Ela coloca no enunciado coisas que são questionáveis, entendeu? Não poderia deixar de falar isso, porque obrigatório não é. Você pode colocar o por favor sem vírgulas. Você pode dizer assim, por favor, você me passa sem vírgulas. Isso é curto, isso é uma expressão curta, deslocada, entendeu? Vou rodar uma vinheta e agora a gente vai para o CESP. Espera aí que eu perdi o chat. O pessoal estava me perguntando do por favor, tá? Isso, necessária, seria sinônimo de obrigatória. Dri, quando a banca pede vírgulas possíveis, é facultativa? É. Necessária. O problema da FGV ao dizer necessário, ela poderia ter dito possíveis. Porque quando ela fala necessárias, dá a entender que são obrigatórias, entendeu? Quando você fala que uma coisa é necessária, é porque você está dizendo que ela precisa estar ali, entendeu? Tá? Por causa de um favor, isso. Olha, por que que ela veio tão cedo? Ela veio por um favor, por causa de um favor, porque ela queria fazer um favor. O por favor, originalmente, traz uma ideia de causa. No dia a dia, a gente perdeu essa ideia de causa. A preposição por, muitas vezes, traz ideia de causa. Muitas vezes, você vai ver, por. Ó, ele morreu por inanição. Ela caiu por descuido. Normalmente, o por é causal. Preposição por traz muitas vezes valor de causa. No caso da expressão, isso é só uma curiosidade, você não precisa saber isso não, eu estou só respondendo porque a aluna me perguntou. A expressão por favor, originalmente, trazia ideia de causa. No dia a dia, coloquialmente, as pessoas começaram a usar o por favor. Beleza, sem pensar que isso aí é causa. Mas, quando você estiver lá resolvendo a questão, você só não pode esquecer que ele é uma intercalação, é um adjunto adverbial intercalado. Você não precisaria saber isso tudo que eu estou falando, mas você tinha que ver que esse por favor é um adjunto adverbial intercalado, entendeu? Isso você tinha que ver. Por quê? Porque você entendeu a questão? Nas outras alternativas, ele vinha com uma vírgula só. Não poderia uma vírgula só. Ó, ele vinha sempre com uma vírgula só. Não pode. Então, o grande lance dessa questão aí, eu acho, era você entender que o por favor é uma expressão intercalada, é um adjunto adverbial intercalado e que por isso deveria vir entre vírgulas. Por fim, eu disse que o grande problema desse enunciado aí foi a banca ter dito necessárias, porque necessárias dá a entender que são obrigatórias e obrigatórias não são, tá bom? Roda a vinheta e agora vamos de CESP. Tudo isso que você aprendeu comigo nas outras bancas, agora você vai treinar com questões do CESP. Vamos da 33 a 47 agora, tá? Da questão 33 a 47. Vamos lá.